O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora com Gil Luiz Mendes, o seu podcast de futebol nordestino. É o Baião de 2, aqui na Central 3.
Então vai já pra sala que hoje tem Baião de 2. Ai, 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 mas não que quanto sois. Se o Baião é bom sozinho, que dirá Baião de 2.
A 26ª edição do programa Baião de 2 aqui na sua rádio Central 3, diretamente dos estúdios Sócrates Brasileiro em São Paulo aqui. Comigo, Lucas Gin, tá o Gabriel aqui também, amigo Lucas Gin, no estúdio, e também o intrépido Maurício Targino. Maurício Targino, tudo bem, meu camarada?
Tudo bem, Gil, Lucas, Gabriel, ouvintes, bola pra frente e vamos nessa.
Só peço que você fale bem próximo ao microfone aí, porque com todos os percalços...
Perto!
Que...
Suficiente?
Suficiente, que ocorreram aqui antes desse programa estar no ar. Estamos no ar, estamos no ar, estamos no ar, para falar bastante sobre futebol nordestino. Lucas, a gente tá meio preocupado aqui, tá meio angustiado, mas a gente vai falar sobre bastante coisa aqui no programa. E vamos começar pelos destaques do programa de hoje. Jogadores de futebol foram destaque nos cadernos de polícia dos jornais do Nordeste no início desta semana. Fala mais sobre polícia, as autoridades do Rio Grande do Norte estão querendo matar aos poucos o futebol local. A nova medida impõe torcida única nos clássicos dentro da Arena das Dunas. Diretoria do Sergipe entra na onda do Pokémon GO para anunciar o amistoso contra o Japão em Aracaju. Já tradicional aqui nesse programa, vamos falar sobre Série A, B, C e D, falando todos os times nordestinos que estão em atividade no futebol brasileiro. E Júnior Vilela, o Garanhão de Garanhuns, vai relembrar momentos memoráveis do ano de 1999 para a torcida do CSA. O zagueiro Vitor Ramos afirmou que foi agredido por um grupo de pessoas quando deixava o estádio do Barradão na noite do último domingo, após a derrota do Vitória para o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o zagueiro, ele estava no carro com alguns familiares quando foi cercado pelo grupo em questão. Segundo a polícia de Salvador, Vitor Ramos teve o carro apedrejado e não chegou a ser atingido fisicamente pelo grupo no ato em questão. Nenhum suspeito foi identificado na ocasião da ocorrência. E em Maceió, o atacante Zé Carlos, um dos destaques do CRB, é suspeito de ter agredido uma mulher dentro de um bar no bairro do Farol, lá na capital alagoana. A vítima prestou queixa na central de flagrantes e até amanhã, na segunda-feira, estava ocorrendo esse caso ainda. A gente está gravando aqui na terça-feira esse programa. De acordo com a jovem, que apresentou arranhões no braço, rosto e pescoço, a confusão teve início após ele, o Zé Carlos, ter esbarrado várias vezes nela dentro do bar. É um fato meio comum, mas totalmente repudiante, esses atos de jogadores. Primeiro, vamos falar do Vitor Ramos e a questão. O Vitória perdeu o seu último jogo pela Série A contra o Santos, dentro de casa. E o Vitória, como vem, nem tá tão mal no campeonato.
Não sei. Seria um campeonato honesto, né?
Mas será que tem uma questão pessoal lá com o Vitor Ramos? Para mim, ele era um dos destaques do time, e aí perdeu o jogo, foi cercar o carro dele, que não justifica, né?
Ele tem os acontecimentos recentes de ser bem desaforadinho nas assim chamadas redes sociais. Ele gosta de tratar torcedor, isso, né? Gosta de pausar de caba bravo, né? Mas jamais julga uma pessoa pelas suas tatuagens, mas o cara que tem um beijo tatuado no pescoço é pra ser julgado mesmo. Assim, julgue como quiser. Eu só acho um zagueiro muito abaixo da média. Não pegaria banco no Sport, eu acho.
Assim. É, pessoal, eu também. Não sou...
Só posso julgar a parte técnica dele. A parte pessoal, deixa lá para Nicole Bausch falar.
É também. O Vitor Ramos, para mim, não é o melhor zagueiro do mundo. Tenho várias restrições em relação a ele. E também nas redes sociais, né? Ele se troca muito com os torcedores. E não só ele, né? Tem muitos jogadores aí que dão uma importância muito grande. Se eu fosse... pegar no pé todo mundo que me xinga na rede social, pelo amor de Deus, né? Lógico, a questão deles é muito maior do que a nossa, né? São figuras públicas e tal. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas eu, essa semana chegou no grupo da gente, do WhatsApp, o framezinho, né, da conta, acho que é do Instagram dele. Uma mulher falou: ó, Vitor, joga mais, coisa assim e tal. Ele mandou: a mulher, se fecha o aí e me deixa em paz, vai. Se fuder todo mundo, porra, né? Assim também não, né, velho?
Em relação ao... Zagueiro bom não tem rede social, só fake, Durval.
É, tá. No seu eterno amor pelo Severino.
Respeito.
De Brejo do Espírito Santo.
Amor, né? Só de mãe.
É, mas também, vamos falar aqui do caso também do Zé Carlos, que é bem pior. A questão do Vitor Ramos é questão de torcida, paixão, após jogo e tal, que não justifica, mas... É, não um fato isolado, mas violência contra a mulher, lógico, não tá aqui acusando o Zé Carlos de nada tal, mas tem essa ocorrência aí que, pô, ele esbarrou a segunda vítima, né, a suposta vítima, ele esbarrou com ela algumas vezes dentro do bar e também nada contra jogar ele pro bar, só totalmente a favor, vai no bar e tal, mas, puxa, precisa arrumar confusão com a mulher, velho.
Aliás, eu me pergunto, por que jogador precisa ir pro bar? Eu, pô, gosto da balada, faz feito Ronaldinho Gaúcho, trancava o hotel, chamava as amigas, né?
Não, peraí, tá falando de Zé Carlos, bicho, quer comprar Zé Carlos do Ronaldinho Gaúcho? Não,
mas...
Maceió, pô,
mas não, é só postura, ali. Mas é só questão de postura. É, cara que é jogador de futebol, vai pro bar, vai ter um torcedor do time dele, ou rival, ou algum Loki da vida aí, pra encher o saco do cara.
Ah, mas é problema do torcedor, né, do cara, velho.
Pronto, então evite. Não, evite, não, evite. Eu sou a favor de evitar, sabe?
Não, eu acho que o cara tem que ter a vida social dele, tomar a cerveja dele, se embriagar quando também quiser se embriagar. Quando for beber, me chame também, que eu vou com você. Mas, o que não, desse fato tudinho do Zé Carlos, que eu repudio, é a história dele... supostamente ter batido na mulher. Também não vou ser advogado de ninguém aqui, mas que fica feio, fica, bicho, vai para os teus cantos, evita tipo de confusão,
evita até contato com a confusão, sabe? Isso, a melhor forma de evitar esse tipo de contato é make your own party, faça sua festa e mande todo mundo tomar no cu e acabou-se.
Não, eu...
Mas agredir mulher, assim como agredir qualquer pessoa.
É, sim, né?
De graça. Mal, Zé Carlos, mal.
É, mal, Zé Carlos.
Muito mal, e se o CRB não subir, a culpa é
não,
sua.
Não, o CRB tá bem pra caramba, vou falar daqui a pouco também. CRB, um dos grandes destaques da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, da segunda divisão. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos mudar de tema agora, sair de Maceió, Salvador. Vamos chegar... em Aracaju, falar um pouquinho que a Seleção Olímpica de Futebol do Japão fará um amistoso com o Clube Esportivo Sergipe, Clube Esportivo Sergipe, né? Eu sei como começa com S também.
Sabemos que o Warwick, nosso amigo, estará nesse
sim,
jogo, né?
Sim, sim, o Warwick. E dia 28, né, no caso, depois de amanhã, na quinta-feira, lá no Lourival Batista, também conhecido como Batistão. A informação foi confirmada pelo embaixador do Japão no Brasil, o senhor Umeda Kunio. E ele visitou lá o Batistão na semana passada. E o time nipônico vai à capital sergipana com parte da sua preparação para os Jogos Olímpicos no sábado, em frente ao Brasil também. O que eu queria destacar dessa notícia... não sei porque eles falaram do Sergipe. Mas que legal, né? Pelo menos o Sergipe, que não se classificou lá na Série D e tal, vai participar de um jogo aí, vai movimentar... teve muito, acho que cabe uns 15 mil, 17 mil pessoas lá no Batistão. Enche a partida numa quinta-feira pra ver o time olímpico do Japão.
Quanto tá o ingresso?
Cara, não vi, mas não pode ser caro, pelo amor de Deus.
É, exatamente, porque vai ter aqui em São Paulo o Suécia e Coreia do Sul, acho que sexta-feira. Preparação aqui no Pacaembu de grátis, velho. Colei. Vou nesse jogo.
No Pacaembu?
Pacaembu.
De graça?
De graça. De que... Foi o que eu vi. Não sei se mudaram de ideia.
De que horas é?
8 da noite,
quinta-feira.
Eu acho.
Quinta-feira. Sexta. Sexta. É um bom programa, hein?
Sensacional.
Mas o que também que ele fala de chamar a atenção desse jogo do Sergipe é que o destaque, o cartaz do jogo, a promoção, quando foi... Na semana passada, que isso foi, acho que meio de última hora também, foi anunciado que teria esse jogo do Sergipe contra o Japão. E aí o cartaz é Pokémon GO.
Japão, que produziu tanta coisa importante para a cultura mundial no decorrer da história,
cara, isso
está sendo resumida essa aberração chamada Pokémon GO.
Cara, domingo, Deus, eu fui um dos melhores shows da minha vida, de uma banda que eu achava que eu nunca ia ver na vida, que é o Toxic Paradise Orchestra, que é uma banda de ska, eu adoro ska, e tipo, conheço a banda desde 2004, pô, tô morando em São Paulo, cara, vinha tocar pela primeira vez em São Paulo, puta, foi um puta show, e eu, Japão, cheio de japonês lá, legal, tal, e pô, ninguém tava pra puta que pariu, Pokémon GO, véio, ninguém tava nem aí pra essas bosta. Lucas Dias, você já baixou o Pokémon GO no seu Android?
Olha, Pokémon GO é coisa de americano. Foi lançado...
Mas da Nintendo, a Nintendo é japonesa.
Não, a empresa, mas os americanos que lançaram. Foi lançado, inclusive, era pra ser uma piada de 1º de abril, sabe? A Nintendo lança um jogo de pegar Pokémon na rua. Aí algum cara ouviu e falou assim, olha, boa ideia, faz isso aí. Entendeu? E deu certo. Mas eu não baixei ainda que não lançou no Brasil.
Algum lançar, você vai baixar?
Claro que eu vou baixar.
Sério?
Não, baixar Pokémon GO, cara. Eu sempre quis caçar Pokémon, claro que não, né?
Pokémon GO pra favor, puta, né? Que o pariu.
Ah, você quase me... Rapaz, já tava aqui pegando essa bola de rugby aqui, atirando seu nariz, que nem
mas
lá
aí,
no filme do Bruce Willis lá.
É... Um time japonês, olímpico, sub-23, consegue fazer par a um time brasileiro da Série D?
Mas se os japoneses finalmente aprenderam a jogar futebol, até que dá, né?
Será que não? Acho que sim, acho que... Principalmente futebol de base do Japão já fez alguma
coisa. Já faz uma graça, dá pra equilibrar, viu? Dá pra equilibrar.
Cara,
dá pra
fazer sinceramente, eu acho. Tirando o cartaz de promoção do jogo, eu acho uma coisa bem interessante até pro futebol de Aracaju, movimentar. É um jogo tem uma noite diferente.
Pode abrir um caminho que, obviamente, não será seguido pelas antas que comandam o futebol brasileiro, que seria. Criar um programa de amistoso para seleção de base, velho. O nego vai se preparar para sub-20, sub-17, convida para fazer 2, 3 jogos amistosos aqui contra o Sergipe da vida ou alguma equipe da Série D e C para dar uma movimentada e movimentar o futebol aqui. Tá cheio de arena e...
Pois é.
Tem inclusive... Pra fazer show gospel, caralho.
Você falou aí da Suécia e Coreia do Sul, aqui em São Paulo. Disse na Javari, né, com o Juventus.
Podia ser na Javari, com o Juventus, né? Mas a Javari já tem mais atividade regular do que o Pacaembu, né? Então, o Pacaembu tem que apelar, não gosto de usar essa palavra apelar, mas tem que aproveitar,
né?
Esse tipo de oportunidade para se manter. Caso contrário, vai virar o... vai ficar resumido ao Museu de Futebol com um campo ao lado, né? Infelizmente.
Vai ficando cada vez... Mais complicado, mas que bom que chegou lá em Sergipe. Era bom também chegasse no Piauí, né? Até em Salvador,
Amapá, Acre.
Pois é, eu acho que é uma forma de fomentar esse intercâmbio. E você vai acompanhar o futebol nas Olimpíadas?
Vou ter aqui, né, velho? Tem TV no celular, o cara liga, vê umas fuleiragens dessas aí.
Eu não tô nem aí pra isso, sinceramente.
Mas eu tô mais apreensivo com o tal do bolão. Você viu essa foto do...
Vai ter? Não, pelo amor de Deus.
Não vamos nem falar nisso, né, velho? Mas é isso. Eu tô preocupado com isso.
Você viu lá também o saquinho?
Sim, o saquinho também. Não.
Mas o crime ali é você usar o lema dos jogos sem autorização. Né?
Exatamente.
Sem pagar.
Quero ver o COI processar.
Vai ter que processar.
Quero ver o COI processar, né?
Ah, turma lá. Falando em polícia, falando em crimes, a polícia militar do Rio Grande do Norte defendeu em reunião na semana passada que os clássicos entre ABC e América sejam realizados com torcida única. O outro ponto ressaltado pela PM Potiguar é de que as partidas entre essas duas equipes, as duas principais equipes do Rio Grande do Norte, sejam realizadas apenas na Arena das Dunas. As mudanças levam em consideração os últimos incidentes registrados nas últimas partidas no Frasqueirão. E as propostas valem. Para a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, a venda de ingressos na bilheteria do estado do estádio abecedista também deveria ser proibida e a relocação dos ambulantes que ficam em frente à praça esportiva. Pra PM tá tudo uma merda, tem que mudar tudo lá. E em cima disso, o próprio América hoje falou que não quer mais mandar seus jogos na Arena das Dunas. Vai mandar seus jogos lá pra Goianinha. Ou seja, vai mais uma arena que vai estar, não vou dizer desativada, porque a administração da arena, a gente falou até no programa aqui recentemente, que pretende fazer mais jogos como Fla-Flu que houve em Natal. Ou seja, a Arena das Dunas vai ser a casa oficial dos jogos não potiguares.
Viva, sei lá, globalização. Não é globalização, mas uma globalização interna do futebol brasileiro, né? Leva as equipes que supostamente têm a maior torcida do estado, né? Dizem que os Flamengo da vida têm mais torcida do que ABC e América, né? O senso comum gosta de dizer isso, né?
Não tem torcida
do ABC. E como o brasileiro adora mentira, né, velho?
É. Não, primeiro, eu já acho o Frasqueirão um estádio bem charmoso, é um estádio bem à moda antiga, tal, aquele murão preto, sim, acho, né, você indo ali pra Boca do Inferno, né, aquele nome da base aérea, lá em Natal, você passa lá no Frasqueirão, é um estádio bonito, e agora vai pra Goianinha, que é caminho de pipa, quem vai pra pipa por Natal, passa ali na frente do estádio de Goianinha, e que bom que o América também tá indo pra lá e tá deixando a Arena das Dunas ser o que ela é, um estádio neutro, né?
Estádio neutro,
você exatamente. Você vai ser pra time de fora. E, cara, se o próprio América, que era um time que tava jogando lá, não tava vendo benefício em jogar bola lá, pra que existir a Arena das Dunas? Pra fomentar uma coisa que vai enfraquecer cada vez mais o futebol potiguar e agora a PM do Rio Grande do Norte também querer torcida única e só jogos na arena. Isso tudo tem interesse por trás. Não interessa ao torcedor do América. Não interessa ao torcedor abecedista. Que ficam. O América não tem um projeto de seu estádio ainda, mas jogar na Arena das Dunas com torcida única é você ir matando. Primeiro, você quer matar o futebol local, trazendo parceiras de fora, julgando elas mais importante do que os jogos entre os times locais.
Sim.
E agora também você não pode botar as duas maiores torcidas do estádio juntas. E só tem que jogar no estádio, que eu acabei de falar, é neutro. Você quer matar aos poucos o futebol potiguar.
Não, mas essa de torcida única, ela pode evoluir ainda, pô. Pode também ser torcida única e time único também. Vai o time mandante, faz sua torcida, e só ele joga. Joga contra uma trave vazia e tal. Quem sabe esse é o futebol do futuro, vamos refletir sobre isso.
Faz um coletivo tosco, né?
Não, coletivo não, um jogo mesmo, como aquele das eliminatórias entre União Soviética e Chile. Pra Copa de 74, que a União Soviética se recusou a jogar no Chile. Aí o Pinochet, né, promoveu o jogo lá, que eram os chilenos chutando as bolas pro gol vazio, né?
É meio absurdo assim. A gente tá fazendo aqui no Baião, uma vez ou outra a gente faz um programa dedicado a um estado em questão. Tô tentando falar com a pessoa do Rio Grande do Norte, tentando um programa só sobre o futebol do Rio Grande do Norte. Mas o que eu vejo, infelizmente, à distância, queria estar acompanhando isso mais de perto, eu tô pegando informações pela mídia, as coisas que saem lá em Natal. Para mim, é muito triste isso, né? O enfraquecimento do futebol potiguar. Você vê que hoje os dois times estão na Série C, né, podendo brigar para subir, o ABC tá até entre os três, mas o ABC tá jogando um Frasqueirão, né?
Sim,
teve o jogo na semana passada, o clássico entre o América e o ABC, mas teve duas torcidas ainda, porque essa é uma, não é uma lei, uma recomendação da PM para o Ministério Público e para a organização dos jogos lá. Mas que, por favor, não seja levado em conta isso. Mesmo com incidentes. E quando tem um incidente, amigão, a culpa não é da torcida.
Pois é.
A culpa é falta de inteligência da polícia, falta...
Não é nem inteligência, cara. É vontade mesmo, sabe?
É pois
vontade.
É, os caras querem que o circo pegue fogo, né?
Quem quer trabalhar nessa porra, né, velho?
Eu fico bem sentido em relação a isso. Mas, bola pra frente, já que a gente começou aqui a falar de Série C, vamos falar da classificação da Série C. Chegamos aí à décima rodada da Série C, temos Fortaleza na liderança com 18 pontos, divididas com Botafogo da Paraíba também, com 18 pontos. O ABC vem atrás com um ponto, diferença de 17 pontos. E o Remo está na quarta colocação e fecha aí o G4 da Série C. Porém, está tudo muito embolado ainda, porque o Asa está um ponto só atrás. O Asa estava até pouco tempo atrás lá na terceira colocação. E aí perdeu o último jogo, foi parando na quinta colocação, mas está muito na briga ainda.
Tá bonita essa tabela de classificação.
Assim como Salgueiro e América também, que tem suas chances ali, mas o América já tá até 4 pontos. Confiança saiu da zona de rebaixamento.
Grande Confiança. Você confia no Confiança? Eu sempre confiei, eu sempre confiei, eu sempre confiei.
Confiança me deixa sempre
Confiança rumo ao G4.
Com o pé atrás. Matematicamente dá, viu?
Não... Matematicamente, vamos olhar aqui.
Matematicamente, o Confiança tem 10 pontos, enquanto o Remo tem 16 e ainda faltam...
Três rodadas, anota aí, rodadas, o Confiança está no G4.
Faltam 8 rodadas ainda para terminar.
E em 3 ele está no G4 para não mais sair de lá.
A primeira fase da Série C. E na zona de rebaixamento tem o River do Piauí e o Cuiabá. O River com 9 pontos e o Cuiabá com 6. Ambos também com chance ali, não está nada definido, nem os líderes, né? Não tem o Fortaleza e o Botafogo tão bem caminhados, mas também nada...
A liderança está definida, pô.
Não.
Fortaleza.
O Austin tem 15 pontos, velho, ele pode ir, né? Não, tá, mas... Tem 3 pontos, o time está fora da zona de rebaixamento.
Na primeira fase da C não tem para ninguém, é Fortaleza, pô.
É, Fortaleza aí que nos últimos 5 jogos só perdeu um, né? Vem de um empate, uma vitória, uma derrota, uma vitória, um empate nos últimos 5 jogos do Fortaleza. Tem mais o que comentar da Série C?
Acho que não.
Você acha que Confiança não volta para...
Não volta. Confiança... A meta do Confiança é entrar ali no G4. Pode anotar aqui. 3-4 rodadas. Vou ser menos incisivo. De 3-4 rodadas, o Confiança está no G4.
Ok.
Eu confio.
Vamos marcar aqui. Ouvintes do Bandeirantes cobrem daqui a 3 semanas o Maurício Targino para ele falar onde estará a Confiança. Acho que ele está sendo muito influenciado pelo Warwick, nosso amigo lá de...
Cara que foi batizado por causa do nome de um piloto de Fórmula 1 que ganhou a corrida no
ele nasceu.
Um cara desse é respeitável, no mínimo.
Maurício Targino, vamos falar de Série D, o campeonato mais interessante
esse
do Brasil.
Sim, esse sim. Grande é clássico, o melhor jogo do ano. Foi lá no Cunhão.
Entre América e Altos do Piauí. Carlinhos Bala voltou o seu ex-time, né? O último time que ele tinha jogado antes do Altos tinha sido o América lá de Recife, mas o América não conseguiu se dar bem e perdeu por 2-1. Gol do Altos, mais uma vez, o Manuel Cristiano tá com tudo aí, marcou mais um gol.
Esse merece um contrato só pelo nome, velho. Manuel Cristiano é nome de matador demais.
O gol que ele fez, o campo lá do Ademir Cunha, eu vi os gols, só não vi o jogo todo. Era bem ruim o gol que ele fez, um gol até bonito, cara. O gol do América foi de pênalti.
Opa, e certos times aí gastando uma fortuna em Vinícius Araújo.
Pois é, não, pode ser que alguém tá assistindo a Série D fora eu e você. Alguém tá assistindo a Série D.
O Zanota, será que tá?
Não sei, não acho que... Ele não gosta de ver Série D, eu gosto. E, eu não sei, mas para um estadual no ano que vem, eu acho que é interessante alguns times até do próprio Nordeste, para a Copa Nordeste, prestar atenção aí nesse rapaz. É um rapaz, não sei da dele, mas parece...
Com esse nome, joga bola.
Manuel Cristiano, é um cara que vem despontando.
O único Cristiano possível no mundo.
O Juazeirense não fez a sua primeira partida contra o São Raimundo. O jogo vai ser nesse domingo, dia 31. Mas o outro jogo que rolou no domingo passado foi Parnaíba, do Piauí, contra o Gigante CSA, que venceu fora de casa, lá no Pedro Aleph, e venceu por 2-1 também. E assim como o Alto leva vantagem para o segundo jogo a ser disputado no próximo domingo, o CSA bem garantido, né?
Volta no Rei Pelé?
Volta no Rei Pelé. E aí já passa e já vai começar as oitavas de finais. Temos 32 times agora, depois vamos passar para 16. E aí fase de oitavas de finais, 8 jogos aí, já vai definindo. Em pouco tempo saberemos que serão os 4 que subirão para a terceira divisão. Campinense, que estava naquela expectativa de ir para a Sul-Americana, mas o Santa Cruz perdeu do Vasco na Copa do Brasil.
Santa Cruz bandido.
E agora o foco do Campinense total é a Série D, como falamos na semana passada aqui, com o pessoal da Paraíba, lá do João Pessoa. O Campinense não esperava nem se classificar para essa segunda fase da Série D. Conseguiu classificar e conseguiu vencer o Globo também pelo placar 2-1. Veja todos os placares, aqueles placares meio enganosos, né? É tudo 2-1. Ou seja, não tem muita coisa definida. Ele falou que o CSA...
Para quem ganhou fora de casa por 2-1...
Sim, o CSA é o alto, sim.
É naquela. Mas esse placar do Campinense é...
perigoso,
complicadinho,
né? Mas eu ainda confio no Campinense.
Sim, pô, Campinense é...
Contra o Globo que é a águia do Rio Grande do Norte, né? O brasão do...
Só
Globo,
pelo nome, já merece...
Uma antipatia gratuita, né?
Não, não é gratuita, não. Custa caro.
Itabaiana e Uniclinic empataram em 0-0 também no último domingo. Itabaiana de Sergipe e Uniclinic, os vice-campeões, tanto do sergipano quanto Cearense 0-0. Vai ficar a decisão pro presidente Vargas, o jogo será no estado do Fortaleza. É, Uniclinic, não, o presidente Vargas é público, se não me engano.
Presidente Vargas é público? Boa pergunta.
É, Uniclinic e Itabaiana lá no Ceará. Eu vou Itabaiana ainda, viu? Itabaiana.
Não troco meu palpite Itabaiana nem a pau, velho.
Itaparica com o Baiana, né?
Sim. Tem gol fora de casa, como critério, tem, né? Bora Itabaiana, 1-1.
Passo
Itabaiana, né? Pai.
E o Flu de Feira também jogou nesse final de semana, venceu dentro de casa os Sete Dourados e leva vantagem para o segundo jogo lá no Douradão, no Mato Grosso do Sul. Isso passa...
Passou o Flu de Feira, passou.
Eu faço Flu de Feira e falo mais da Série D na próxima semana, tendo de alguns times.
Sete de Dourados é agronegócio, no chance, man.
É, então vamos deixar aí para a próxima semana a gente fala mais da Série D, já falamos da Série C. Vamos passar aqui para a Série B, falar que continua o Ceará e o CRB na... cada vez mais estabelecidos no G4 e rumando aí para a primeira divisão. Chegamos na 18ª rodada.
Já abriram 6 pontinhos para o quinto colocado, né?
Pois é, chegamos na 18ª rodada do... Está acabando já o primeiro turno, na próxima rodada tem a 18ª agora, mais 2 rodadas e termina o primeiro turno do campeonato da Série B. Se você pensar que para o quinto colocado entrar no G4 são 3 pontos e para o sexto... já são mais 4 pontos, ou seja, o Ceará e CRB, o Ceará é o vice-líder com 33 pontos, o CRB é o terceiro colocado com 32 pontos, estão abrindo uma vantagem interessante para se manter aí. Lógico, falta muito campeonato ainda, mas a gente já falou aqui que é muito surpreendente, pelo menos para mim, tanto o CRB como o Ceará estarem onde estão no momento.
Rapaz, os caras tão gigantes, e eu torço muito por qualquer um dos dois. Tire o Vasco da liderança. Não deixe o Vasco ser campeão.
Cara, seria bem interessante você ver um Ceará campeão da Série B, hein, cara?
Pô, precisa, né, velho? Ceará precisa e merece, né, velho? O próprio futebol cearense precisa de um...
O Nordeste, um filho nacional. O último campeão nacional do Nordeste foi o Santa Cruz, pela Série C.
Não,
na Série D...
Não, o Santa Cruz não foi campeão. Ah, não, o Santa Cruz foi da C. Série C. Campinense não, no Campinense não foi da D, não. Campinense foi o Botafogo.
Mas Botafogo foi.
Botafogo 2013, né?
É.
É, foi 2013. Campinense ganhou o Nordestão, o Botafogo ganhou...
Mesmo ano do Santa.
Mesmo ano do Santa,
exato. Também ganhou a C. E fica aí a expectativa em relação ao time do Ceará e do CRB, que, pegando pela Copa do Nordeste que os dois fizeram, o CRB chegou até as quartas de finais, enfrentou o Sport.
Forte, deu um
trabalho.
Nas quartas
de final, deu um trabalho. O Ceará não fez uma Copa do Nordeste tão boa, não conseguiu se classificar para a Copa do Nordeste do ano que vem, porque não chegou nem...
Ficou em quinto no Cearense, né?
No Cearense. E que bom, o Thiago Real sai do Vitória agora, tá indo para o... pro Ceará. É já um bom reforço, um meio ali. E tem o Bill também, que tá fazendo gol de tudo que é jeito. É um time muito ajeitadinho, o Ceará. Faz gosto de ver o Ceará e também o CRB. Os outros times da Nordeste na Série B... sempre estão juntos ali, mas sempre estão juntos lá no meio da tabela, o Náutico e o Bahia. Ambos têm 24 pontos nesse momento. O Náutico enfrenta o Tupi na próxima sexta-feira, na famigerada Arena Pernambuco. E o Bahia pega o Bragantino fora de casa. O Bragantino eternamente na Série B, né?
Não pode subir.
Eternamente
não
na Série B.
Bora um bolão aqui do público do... do jogo do Náutico, lá na sexta-feira. Chuta aí teu público.
8.
8 o quê?
8 mil.
8 mil?
Sexta-feira à noite, pô.
8 mil?
8 mil, vai.
2.795 pagantes.
9:30 da noite, né? Eu vou baixar um pouquinho, 5, vai.
2.795 pagantes.
Que é 9:30 é o... CRB pega o Brasil de Pelotas. É um jogo aí também dentro de casa do Rei Pelé na sexta-feira. Pode... ainda pontuar bem o CRB, confio na vitória do CRB dentro de casa contra o Brasil.
É porque o Brasil também é aquela coisa, né? Acabou de subir, pra ele ficar ali no meio da tabela e se estruturar
para... É onde está, pra... bem na meia tabela, tem o mesmo 24 pontos de Náutico que Bahia.
O campeonato dele é esse, de manter na Série B, se estruturar, conseguir formar uma base no ano que vem, acho que dá para brigar por um G4.
O Ceará pega fora de casa o Paraná Clube no Durival Brito, também no, né, no sábado esse jogo. Acho que também dá pro Ceará pelo menos sair com um empate.
Sim,
bom.
Né, mas é difícil o Paraná lá no rival, mas Ceará tá gigante.
O Paraná com 25 pontos ali também briga de certa forma para entrar no G4. E o quinto e último.
O Paraná, se ganhar o jogo, pode ficar um ponto do G4.
Exato. Né? E o último time que a gente fala aqui do Nordeste na Série B, também é o último colocado. Volta aí a. Na lanterna, você pode correr, vai pegar o Atlético Goianiense, fora de casa, Serra Dourada, e aqui tá dizendo que o jogo é no domingo, geralmente não tem jogo no domingo na Série B, não sei porque mudou isso aqui, tá dizendo que domingo é o jogo entre Atlético Goianiense e Sampaio. Ah, não, é porque vai ter o jogo do Brasil no sábado lá em Goiás, né?
É em Goiás.
Serra Dourada, né?
Serra Dourada, sim.
O jogo contra o Japão. Então deve ser por isso que o jogo vai ser no domingo, o Atlético Goianiense contra o Sampaio Corrêa, que vem mal das pernas, já caiu, viu? 12 pontos. Para ele sair, o 16º colocado, que é o Goiás, está com 18 pontos.
6 pontos, fora saldo de gol, essas coisas.
Saldo de gol do Sampaio é menos 15.
3 vitórias para sair.
É complicado. Também tem muita gente na briga ali pela zona de rebaixamento. Tupi,
e tá o caos também, o Sampaio, né?
O Bragantino é. Tá Sampaio bem
pós-estadual, desandou. A maionese boliviana.
Bem mal das pernas mesmo. Vamos falar aqui da Série A. A gente estava discutindo aqui antes de começar o programa se seria a primeira vez que teríamos uma zona de rebaixamento sem times nordestinos. Acreditamos que sim. Eu não fiz essa pesquisa, mas pela memória, pela primeira vez não tem nenhum time nordestino na zona de rebaixamento. Santa Cruz.
Que assim continue.
Que assim continue, te espera, né? Imagina, se fica os três, sobe Ceará e CRB, tem uns 5 times, um quarto da Série A.
25% da Série A no Nordeste.
Seria.
Seguros comedor de rapadura nessa porra.
Vamos embora. Santa Cruz é o time que está mais perto ali da zona de rebaixamento, depois de perder dentro de casa para o Curitiba, que era uma briga direta. Santa está com 17 pontos. O Sport venceu e muito bem aquela vitória contra o Cruzeiro no último domingo. Grande partida do Magrão, grande partida do Everton Felipe, jogador que criticamos bem, tanto eu como o Maurício Targino, mas puta, aquela última jogada dele ali, lá
Maradona com o Fio Maravilha, pô. E... Maradona e Fio Maravilha se encontraram, pô.
O Sport venceu o combalido Cruzeiro, né, que é o vice-lanterna, só não é lanterna porque o América Mineiro é muito ruim.
Opa, e que continue aí, velho. Tá aí um time que merece conhecer as delícias da Série B, é o Cruzeiro.
Recentemente bicampeão brasileiro, né?
Opa, isso é... Nossa, velho. Nossa.
E o Vitória permanece sendo o melhor time nordestino dentro do... Mesmo tendo perdido por Santos na última rodada, permanece com 19 pontos na 13ª colocação, o Sport 14º e o Santa 16º. Torceremos aí para que esses times consigam melhores resultados nas próximas rodadas, coisa que não vai ser tão fácil assim, porque o Santa tem uma pedreira, que é o Atlético Mineiro fora. A internet aqui caiu agora, não vou conseguir ver, desculpa, o próximo jogo do Vitória. Qual o próximo jogo do Sport?
Tá? O próximo jogo do Sport é o Atlético Paranaense em casa.
Exato.
No sábado.
Também o Atlético está na quinta colocação. É um time que está brigando bonito para entrar no G4. Então, são os times de cima contra os times de baixo. Vai ser meio complicado. Não vai ter vida fácil o time nordestino nessa rodada, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.
Não vai. Mesmo o Sport sendo beneficiado pelo terceiro cartão amarelo do Walter. Valeu, Valtão. É isso aí.
Torcedor do Sport, confesso.
Isso, né? Exatamente. Não foi defender nossas coisas por causa da ave de rapina lá, mas...
Mas ele falou na entrevista recentemente que até foi uma coisa que ele não queria agora pro Sport, porque ele se conhece, não faria bem para ele no atual momento da vida dele ir pro Sport.
E pelas fofocas que rolaram lá, realmente não faria mesmo bem.
Pelo menos foi um cara sincero, né?
O Walter é um monstro, pô, é um monstro. Ele não jogar é um... Compensa o fato de Serginho ser... Da possibilidade de ter Serginho como titular de novo, né?
Vamos passar aqui para falar das Histórias do futebol nordestino, com Júnior Vilela falando sobre o ano de 1999, ano que o CSA, a parte azul de Alagoas, foi tetracampeão estadual e chegou a uma final de competição internacional.
Fala galera do Baião de Dois, eu sou Júnior Vilela do Futebol Eterno e volto para falar de um momento glorioso, talvez o maior da história do CSA. Quem é torcedor do Azulão certamente não esquece do ano de 1999. Para boa parte da torcida azulina, é o período máximo das glórias do Clube do Mutange. E faz sentido porque o CSA conquistou dois feitos, nunca superados pelos rivais de Alagoas. Um desses destaques, por sinal, jamais foi igualado por qualquer outro clube nordestino. Para começar, o CSA conquistou no primeiro semestre o quarto título alagoano consecutivo contra o Miguelense. Era a coroação de grandes gerações como a de Souza, Adriano Gabiru e Deco. Desses, apenas Souza permaneceu naquele elenco de 99. A torcida azulina já estava feliz da vida com o Tetra, um feito nunca repetido, como já dissemos, por CRB e demais clubes alagoanos, mas ainda havia uma expectativa pela disputa de um torneio internacional, a Copa Conmebol. Classificar na primeira fase, eliminando Vila Nova de Túlio Maravilha, talvez já fosse um bom resultado, mas veio muito mais que isso. O clube do Mutange passou das quartas de finais contra o Estudiantes da Venezuela, depois superou o São Raimundo de Manaus nas semifinais. Amigos, uma pausa porque observem bem esta semifinal de um torneio sul-americano. CSA versus São Raimundo. Deve ter sido épico. Mas vamos voltar para o que interessa. Os torcedores azulinos se viram numa inédita situação para qualquer clube nordestino. Decidir um título continental contra um time argentino, o que tornava o acontecimento ainda mais especial. No primeiro jogo, o Rei Pelé, obviamente, ficou lotado. Uma festa enorme que virou delírio em azul e branco, porque o CSA enfiou 4-2 no Tajeres, com atuação esplêndida de Missinho, autor de 3 gols naquela noite sensacional. O time alagoano estava com a mão na taça, mas faltava se garantir na partida da volta. Uma típica guerra latina vinha pela frente. O CSA jogou sob forte pressão no tradicional estádio Mário Kempes. Até a metade do primeiro tempo, o clube do Mutange segurava o 0-0, mas veio o primeiro problema. O meia Fábio Magrão foi expulso pelo árbitro paraguaio Ricardo Granci. Uma interferência no jogo questionada até hoje pelos alagoanos. Com um a menos, a situação ficou difícil. O Tajeres empurrou o CSA contra a parede até marcar o primeiro gol aos 39 minutos do primeiro tempo. O título ainda estava na mão do CSA graças ao goleiro Veloso, que segurava o clube argentino até os 30 do segundo tempo. Foi aí que Gigena, aquele atacante grosso que jogou no Palmeiras, fez o segundo gol. Os pênaltis vinham pela frente. Estava tudo encaminhado para decisão nas penalidades. Mas veio a tragédia. No último minuto, uma bola jogada na área e o zagueirão Maidana empurrou para as redes de Veloso. O sonho do título se encerrava em meio ao delírio dos argentinos. Apesar de não conquistar aquele título, o CSA segue ostentando até hoje o status de ser o único clube do Nordeste a chegar numa final de torneio continental. Nem Bahia, nem Ceará, nem Náutico, Santa Cruz ou Vitória chegaram nesse patamar. Tomara que o CSA continue nessa caminhada atual de reestruturação e volte para as divisões principais nacionais. É um clube muito grande para estar onde está. Bem, amigos, é fim de papo. Na próxima semana a gente volta com mais histórias do futebol nordestino. Abraço, galera.
Rapaz, falou bastante hoje, viu, o tal do Júnior Vilela. Mas que bela história, né? O único time nordestino a chegar a uma final de competição internacional foi o CSA, no ano que tinha Adriano Gabiru, o Souza, um belo time que... Mas também disso foi o começo da derrocada, que aí foi caindo pra caramba o CSA depois daquilo, né?
Quanto mais alto... Quanto mais alto...
Se eleva,
a árvore, mais...
A queda é maior,
né? Maior o tombo, né? Mas... Que essa história inspire o CSA a viver dias melhores, né? Tá começando, já tá ali bem na Série D.
Sim.
Vamos.
O CSA aqui. Acho que... Rapaz, eu acho que teremos alguns acessos e algumas... Vão ter poucos rebaixamentos de times nordestinos. Esse ano, acho que...
Isso é bom.
No momento, só o Sampaio cai. Alguns se mantêm e alguns têm acesso.
Ah, o River também cai, né?
O River também cai. Fora isso, alguns times se mantêm e outros subindo. É, então, vamos aguardar a nossa torcida. E vamos agora também para o quadro Tarja Preta.
É Tarja Preta, é Tarja Preta, tem que ter receita. É Tarja Preta, é Tarja Preta, pode fazer mal pra você.
Maurício Tagino... Tarja Preta.
A Tarja Preta de hoje vai em homenagem ao que se pode chamar de novo jornalismo esportivo. É aquele jornalismo que trata o esporte como um produto de entretenimento, como se fosse os Big Brothers ou Pokémon Go da vida, sempre enfatizando o lado babaca dos esportes. Quando o importante seria... elevar ou exaltar grandes conquistas, grandes feitos ou grandes histórias de vida, é a babaquice de Sombra do Cachorro ou do Cadastro Desamarrado ou do Tombo Bobo, e essas bobagens que só vão tornando o esporte uma coisa cada vez mais dispensável e desagradável. Então, você que é adepto do jornalismo fofinho, engraçadinho, Thiago Leifertiano, foda-se.
Esse foi Maurício Tagino no quadro Tarja Preta, falando sobre a escola Thiago Leifert de jornalismo esportivo. Cara, eu tenho uma raiva.
Burning hell, motherfucker!
Eu tenho uma raiva disso. Mas, bem, ficamos por aqui na 26ª edição. Voltamos semana que vem na 27ª. Lucasinho, obrigado pela sua paciência e a sua coerência e a sua determinação de sempre de colocar esse programa no ar. Obrigado, garoto de Caculé.
Operações espaciais aqui. Coisa de NASA e tal, mas a gente resolve.
E você é muito desenrolado pra isso. Quem dera todo mundo da NASA tivesse a sua expertise em frente a monitores.
Por que expertise e não especialidade?
É que eu tô meio Thiago Leifert também. Maurício Tagino, um prazer inenarrável, orgasmático tê-lo aqui.
Porra, tio. Valeu. E Lucasinho, acaba de descobrir que o Lucasinho é filho de um astronauta com uma mulher ninja. O cara é muito...
É desenrolado demais.
É desenrolado. E é isso aí.
Valeu,
valeu, gente.
Ficamos por aqui. Semana que vem voltamos com mais um Baião de Dois.
E jornalismo fofinho é o caralho.